E a partir de agora nós vamos ao nosso segmento de entrevista para conversar com o professor José Cláudio Souza Alves, que é do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele que analisou as relações entre políticos e milicianos no Rio de Janeiro, a milícia em relação a muitos pontos de vista, não é? O pesquisador, ele já trabalha há cerca de 26 anos com uma pesquisa intensa na relação dessa situação e um problema gravíssimo, não só no Rio de Janeiro, mas no país, que são a questão das milícias. Também como pesquisador, há muitos anos, como falei, 26 anos nesse sentido, ele é autor do livro Dos Barões ao Extermínio, a História da Violência na Baixada Fluminense. Então, desde já, professor José Cláudio Souza Alves, muito obrigado por disponibilizar parte do seu tempo na manhã desta quinta-feira. Eu sei que o senhor daqui a pouco já está se dirigindo para as suas aulas aí no Rio de Janeiro, mas é um assunto importante. Bom dia, professor, tudo bem?
Bom dia, Thales. Bom dia, os ouvintes. É um prazer estar aqui falando com vocês.
O prazer também é nosso. Professor, a questão das milícias tem sido alvo das reportagens de todo o país e isso não é de hoje, não tem novidade nenhuma. Agora, depois de casos envolvendo o caso da morte da ex-vereadora Marielle e também agora na situação dessa área de imóveis do Muzema, no Rio de Janeiro, onde milícias controlam também o poder, tanto de acesso como também de organização, o fato volta à tona. Justamente as milícias, elas preocupam em muito o país. O Estado deixou de ter o comando, pelo menos nessas áreas de favelas e de grande intensidade de pessoas no Rio de Janeiro?
Não, eu não vejo assim. Muitas análises políticas e sociais, e a mídia também, muitas vezes avança nessa direção, mas eu não vejo como uma perda do poder do Estado, é o contrário. É o próprio Estado, é uma estrutura forte o suficiente para estar funcionando dentro do aparelho do Estado, são agentes públicos de segurança, são grupos políticos que controlam esse Estado, e por isso eles detêm esse poder todo, esse controle. Mesmo no caso do tráfico, que é uma outra forma de organização do crime, a presença da polícia, do agente policial, do agente de segurança público, essa presença é determinante para o funcionamento também do tráfico de drogas. Então, eu não estou dizendo então que o Estado foi corrompido, ou que ele foi enfraquecido, ou que ele foi sequestrado. Eu estou dizendo que o próprio Estado, ele em si, aqueles que o compõem, as forças e os poderes do legislativo, do executivo e do judiciário é que estruturam essa forma criminosa e a organiza e a torna tão poderosa e tão consistente ao longo do tempo.
Uhum. E existe na sua visão um parecer de como poderemos enfrentar essa questão das milícias no Brasil nos próximos anos, ou o senhor percebe, no passar de todos esses anos, que ele ficou ainda mais organizado, explicou o porquê, no sentido de estar presente junto a essas comunidades mais pobres?
Sim, eu sempre acredito nessa possibilidade da mudança e da alteração. Agora, não é uma mudança simples, não é nada de forma simplória que vamos realizar para poder transformar isso. Nós teremos que fazer ações muito mais complexas, muito mais difíceis. A base dessas ações tem que ser uma vontade política determinante. Nós temos efetivamente que colocar pessoas que possam atuar com vontade de alterar e de modificar esse quadro. E nunca será fácil, porque já é algo que, ao meu ver, já funciona desde a ditadura empresarial militar de 64 para cá, então já temos aí 55 anos de funcionamento dessa estrutura. Eles sempre estiveram ligados a grupos de extermínio, à tortura, ao assassinato, e agora eles se expandem para vários outros negócios. Então, a modificação básica é essa, é conceber que esses grupos não são protetores, eles não nos defendem, eles não colaboram conosco, ao contrário, estão montando estruturas cada vez mais poderosas de poder. Achar que milícia vai nos proteger do tráfico é um ledo engano. A milícia também faz relações com o tráfico, vende drogas. O que ela possui hoje é algo muito mais forte, né? Então, se atores políticos que nós possamos escolher fizerem fazer e fizerem assim se comportarem para mudar essa realidade, você vai ter que fazer um combate duro àquilo que fortalece a milícia, que são os dois grandes braços dela. O braço econômico, de vários negócios que ela montou, então é preciso interromper esse funcionamento, é preciso ações efetivas para interromper todos os grandes negócios, um deles você citou, no Muzema, negócios imobiliários, terras, acesso à população, à habitação que a população pobre não tem. Esse é um dos grandes braços, tem que se interromper isso. É preciso fazer ações que identifiquem e possam coibir isso. E é preciso o outro braço também ser atingido, que é o braço político. Vários representantes políticos expressam o apoio e o interesse em manter as milícias funcionando numa lógica que, segundo eles, seria de proteção, seria de defesa da população, que é uma mentira. E, inclusive, a gente percebe hoje pessoas ligadas ao poder central do Brasil, né? Então, a estrutura da milícia hoje ela alcança um patamar inimaginável alguns anos atrás, ou mesmo há meses atrás, não se imaginava essa estrutura toda que eles possuem. Então, também tem que se identificar quem são esses políticos, quem é que defende milícia, quem é que homenageia a milícia, quem é que emprega parentes, esposa e mães e milicianos nos seus gabinetes. É preciso identificar quem são esses e puni-los também, impedir que eles tenham acesso ao espaço do poder e protegendo esses grupos.
O senhor fala muito bem nessa questão política, no sentido de que existem também as situações de, por exemplo, vamos colocar aqui, né, de financiamentos de campanhas que elegem seus representantes, sim, de organismos do próprio direito que são viabilizados sobre o ponto de vista... o direito do crime, né, que é o de salvar o criminoso?
Sim, com certeza. Como está dentro do Estado... E como são agentes de segurança, eles estão na capilaridade do sistema do judiciário em relação à sua função e à sua atuação. Então, eles se protegem, eles se resguardam, fazem uma estrutura de defesa dos seus interesses por dentro do próprio judiciário e, com isso, eles se fortalecem. É preciso também identificar todas essas dimensões, por isso que é complexo. Outra grande questão, enquanto nós tivermos uma visão tacanha, fechada, proibicionista de guerra às drogas, de achar que a pessoa que consome drogas tem que ser combatido a partir do confronto, da morte, de operações policiais em comunidades pobres, enquanto nós tivermos essa lógica, o mercado das drogas será cada vez mais aquecido e mais fortalecido, e as drogas vão ser capazes de gerar o financiamento também das próprias milícias ou da lógica de execução sumária que ocorre, que é feita. Então, é preciso alterar essa ideia da guerra às drogas. É preciso ver as drogas como uma questão de saúde e de educação nesse país. E assim você pode fazer um controle muito maior e um trabalho em termos de política pública muito mais adequado do que essa que a gente vem fazendo até o momento, né? Que fortalece a estrutura desses grupos criminosos.
Sim. Professor, e me diz uma coisa, como é que o senhor avalia esse pacote anticrime encaminhado pela Câmara e pelo governo federal, pelo governo federal, no sentido de também coibir esses tipos de crimes?
Então, o pacote que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, encaminhou, ele nada mais é do que a consequência da própria eleição do Jair Bolsonaro. Se você lê o plano de governo do Jair Bolsonaro, já na campanha, na área de segurança pública, ele já defendia esse princípio tão determinante para eles, que é o excludente de ilicitude. O excludente de ilicitudes é dizer que o agente de segurança ele pode, em situações determinadas, como forte emoção, tensão, incapacidade de controlar determinadas situações de conflito, ele possa, então, matar pessoas e isso seria excluído em termos de processo de investigação. Em grande parte isso já ocorre, se você analisar os autos de resistência, que são as mortes por intervenção policial, praticamente isso nós teremos uma lógica de proteção àquilo que já ocorre, fazendo com que isso se amplie cada vez mais. O excludente de licitude, ele fortalece o poder das milícias. Teria que usar um kit bandido, né, que eles montam isso para colocar na mão das suas vítimas, dizendo que eles eram criminosos. Ele nem vai precisar mais do kit bandido, ele vai efetivamente matar as pessoas e alegar que foi em confronto, foi em determinadas circunstâncias favoráveis e ele naquela situação foi obrigado a matar. Então, ao meu ver, essa proposta, esse elemento que está sendo inserido agora, ele vai fortalecer, ele vai ampliar a questão do poder das milícias dentro das estruturas corporativas da polícia.
O senhor vê problemas ainda maiores com a situação das milícias em casos pontuais do Rio de Janeiro e particularmente das grandes cidades brasileiras, nessa questão que se envolve também a briga pelas facções e o tráfico de drogas?
Sim, aqui no Rio de Janeiro é bem específico. Existe uma facção que sempre negocia com a milícia, que é o Terceiro Comando Puro. Essa facção, na verdade, a sua origem está associada à própria polícia. Os analistas que já fazem interpretação disso há muito tempo já apontavam isso, e agora é cada vez mais forte essa dimensão. Tem uma facção que se confronta sempre e que é contra a qual as operações da polícia, mesmo as criações das UPPs no Rio de Janeiro, eram contra, que é o Comando Vermelho. Essa é a facção mais atingida. Então, normalmente, a milícia vai fazer acordos com o Terceiro Comando Puro e vai fazer negócios no mundo do tráfico em relação a isso. A milícia já faz, e agora a milícia, ela própria, comercializa drogas. Então, nesse ponto, você já tem um eixo de funcionamento. Talvez, se for falar de facções mais amplas e fora do Rio de Janeiro, como o PCC, aí teria que se estudar melhor. Ainda não tenho análise de como se dá a relação entre milícia e o PCC. Mas tudo me leva a crer que a lógica da milícia e a lógica do PCC podem se aproximar em função de evitar confrontos e trazer o funcionamento dessa estrutura do tráfico de drogas. Por isso, se você não atinge, na essência, a dimensão da droga, se você não altera de forma absoluta as políticas públicas voltadas para a questão da dependência química, do uso de drogas, se não se voltar para a cultura e educação e saúde dessa população e um trabalho muito mais nessa direção do que na direção da repressão ou da guerra ou das vítimas que todos os dias nós temos em relação a isso, se não se mudar isso, a tendência é o fortalecimento desses grupos todos. E o pacote do Moro ainda prevê isso, prevê aumento de pena, ele quer encarceramento, ele acha que a lógica de grande encarceramento vai permitir resolver o problema. É o contrário. Todas essas facções, o PCC, mas antes do PCC, a primeira grande facção, o Comando Vermelho e o próprio Terceiro Comando Puro, todas essas facções, elas nasceram, elas se consolidaram, se fortaleceram, e hoje elas permanecem muito fortes graças à presença dentro do sistema prisional. A punição e o sistema prisional não resolvem, ao contrário, eles ampliam, eles organizam mais ainda. Então, é uma ignorância achar que o aumento da repressão vai resolver esse problema. Ao contrário, isso vai piorar cada vez mais.
Para a gente finalizar, professor, duas situações com a participação da milícia. Essa questão da morte e assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, e agora a situação do Muzema. O senhor acha que fim terá essas duas situações?
Sim. A milícia, ela tem uma rede muito ampla, é plástica, ela é fluida, ela se reconfigura de acordo com o seu interesse. Então, ela pode ter uma face mais agressiva e contundente de eliminar aqueles que possam se contrapor aos seus projetos, como foi o caso da Marielle, mas isso também está associado aos projetos econômicos que eles estão desenvolvendo, que eles não querem ser prejudicados. No caso, aos negócios imobiliários, que são os mais vultosos dentro da estratégia da milícia, sempre foram a venda de terrenos, a venda de imóveis, a venda de aterro para construção de casas nessas áreas. Tudo isso faz com que ele sempre perceba os seus interesses, os seus negócios, o volume de financeiro movimentado, e ao mesmo tempo quem são os que atrapalham, os que prejudicam, os que podem representar um risco para esses negócios. Então está perfeitamente associado a morte de Marielle para preservar um determinado negócio. A atuação da Marielle enquanto vereadora poderia, por exemplo, puxar uma CPI de investigação por parte do parlamento, dos vereadores do Rio de Janeiro, e essa CPI poderia levantar todos esses dados que agora uma tragédia nos estão revelando. Isso Sim. já poderia ter se identificado antes. Então, o que eles fazem? Eles eliminam os possíveis obstáculos para manter o seu negócio. Só que aí os negócios começam a se revelar da sua forma mais perversa, mais dolorosa, que é a morte daqueles que são entre aspas, seriam os beneficiados por esse projeto. Então, mostra como que eles atuam criminosamente. Eles não têm nenhum respeito, nenhum interesse de preservar a vida da população. Eles querem obter uma lucratividade imensa em áreas carentes, com uma população cativa. Então, isso é uma estratégia totalitária, né? É uma estratégia fechada, que impede qualquer pessoa nessas comunidades de reagir e de responder de forma adequada.
Certo. Bom, eu quero agradecer ao professor sociólogo José Cláudio Souza Alves, né, que estuda as milícias do Rio de Janeiro, é uma autoridade no assunto e está nos trazendo também muitas informações nesse sentido. Há 26 anos estudando a questão das milícias do Rio de Janeiro, autor do livro Dos Barões ao Extermínio, a História da Violência na Baixada Fluminense. Foi um prazer falar com o senhor, professor.
O prazer foi meu. Muito obrigado a você e aos seus ouvintes. E dizer que, apesar de todo esse cenário tão duro e triste que nós vivemos, o que nos mantém vivos no mundo é isso, é a nossa capacidade de resposta, de reagir, de construir uma realidade diferente e construir com consciência do que nós estamos fazendo. Então, obrigado à população aí de Caxias do Sul.
Muito obrigado. Também. Forte abraço, viu? Tchau, tchau.
Você também, tchau.